Olá, bem-vindos a mais um podcast da B3. Eu sou Ana Paula Dias e é um prazer poder compartilhar com você. Para quem não sabe, na B2, a base de pesquisa é o método Meisner, um método de interpretação criado para viver verdadeira e inteiramente no presente, com uma escuta ativa e autenticidade. E eu acredito que isso é tanto para a cena quanto fora dela. No podcast de hoje, eu vou falar um pouco sobre um ponto mais específico do estudo de texto que o Meisner desenvolveu. Bom, esse ponto específico se chama frase espinhal, ou espinha, ou o tal conhecido desejo profundo. Então, vamos lembrar que o Meisner desenvolveu e criou a sua metodologia, né, a sua técnica, a partir dos estudos que ele fez do Stanislavski. Portanto, se você já estudou o Stanis, nosso amigo Stanis, você vai perceber muita semelhança e de onde vem todo esse embasamento desse ponto fundamental no estudo de texto, tá bom? Outra coisa para lembrar é que tudo que nós aprendemos e como usamos tem a ver com o que conversa mais com a gente, né? Então, algumas pessoas vão ter mais identificação com uma ou outra técnica, assim como a gente tem, né, com uma linguagem de uma pessoa ou de outra e assim por diante. Mas, para mim, o importante mesmo de tudo isso, quando a gente aprende, é a gente saber usar o que nos é passado, fazer disso parte da nossa caixa de ferramentas, para aí sim poder potencializar o nosso trabalho e nos dar cada vez mais autonomia para construir e trilhar o nosso próprio caminho e deixar os nossos trabalhos cada vez mais com a nossa cara. Porque o que cada um de nós tem é único e é um presente poder levar ao mundo essa unicidade. E assim, deixar o nosso legado de vida, né? Aliás, essa unicidade e como nós caminhamos e vivemos tem a ver com o que nós vamos falar hoje. No estudo de texto, como eu dizia, nós temos um passo a passo para de verdade dominarmos e nos apropriarmos de uma obra e de um personagem que nós vamos dar vida. Mas um dos pontos que o Meisner propõe, que a gente ache, né, e insira nessa lista de conhecimentos dessa pessoa que a gente vai viver, é o chamado desejo profundo, a espinha. Como eu disse antes, o estudo dele vem do Stanislavski. Então, quem já estudou Stanislavski deve conhecer os termos superobjetivo, motivação, o arco do personagem, algumas dessas coisas, certo? Mas o Meisner vai chamar de espinha porque ele acredita que esse desejo profundo é mais do que esses termos técnicos e frios. Por que que essa analogia com a anatomia é tão incrível? Porque, como nós sabemos, os impulsos humanos viajam por essa estrutura óssea chamada espinha e ela tem um grande papel na nossa existência e na nossa qualidade de vida. No centro dela, nós temos a medula, todo um sistema nervoso correndo por ela para todas as outras partes do corpo. Ela conecta o cérebro, que é o nosso grande tradutor, com todo o resto. Então, percebe? A espinha é o desejo profundo, é algo completamente pessoal, único, privado, um desejo que é ativo e que nos leva para as ações. Esse termo menos específico é também mais profundo, porque não tem a ver somente com o superobjetivo ou o objetivo daquele recorte específico da vida daquela pessoa, que é o momento que está sendo retratado na obra. Como geralmente as pessoas estudam? Então, tipo, ele quer conquistar a presidência, esse é o superobjetivo dele. Ele quer matar o vilão. Ela quer se casar com o homem da vida dela, o homem que ela ama. Esses são só os fragmentos que nós vemos numa obra. É a parte da história que a gente vai mostrar. Mas essa pessoa é mais do que isso. Na verdade, esse desejo profundo, essa espinha, ela vai estar presente em absolutamente tudo o que essa pessoa viver. Os seus desafios vão estar diretamente relacionados a ele. Como ela recebe e interage com o mundo. Tudo está relacionado diretamente com o desejo profundo, com essa frase espinhal. Vamos lá, né? Às vezes, exatamente por só termos essa parcela da vida dessa pessoa e as histórias estarem focadas nesses objetivos, né, nesses superobjetivos, nessas conquistas, nem sempre é fácil de achar essa frase espinhal, como tudo na vida. Quanto mais a gente pratica, mais fácil vai ficando e a gente consegue ter maior maestria para achar esse ponto. Então, fica tranquila, é só uma questão de prática. Meisner é vida, vida é Meisner, né? Digo isso muito, sim, porque olha que lindo se não é mesmo. Sabe o que nos últimos tempos as pessoas começaram a ficar meio fascinadas, assim, com muito mais vontade de estudar, achar, lutar por tal do propósito de vida? Pois então, ainda há muita confusão com relação a isso na vida. Então imagina nos estudos de personagem, né? Porque às vezes as pessoas entendem esses propósitos como pequenos objetivos. E ele é bem maior do que isso. Olha só. Por exemplo, você escolheu ser ator ou atriz, certo? Mas você acha que todos que querem seguir essa profissão escolheram pelos mesmos desejos? Nem sempre. Uns querem ser reconhecidos, outros querem transformar vidas, outros querem ser amados, outros querem trazer alegria, outros querem dinheiro, sei lá, vai saber. Eu entendi melhor esse conceito num dia que eu pensei que existem pessoas que exercem uma profissão e tem pessoas que são aquilo. Por exemplo, existem pessoas que exercem medicina e tem pessoas que são médicos. Tem pessoas que são arquitetos e tem pessoas que exercem arquitetura. E assim com tudo. Quando esse estalo aconteceu, eu passei a amar ainda mais os seres humanos. Sabe por quê? Com essa parte do trabalho do Meisner para praticar, eu comecei a olhar ao redor, ao meu redor e para mim mesma. E tentar reconhecer quais são os propósitos da vida de cada uma dessas pessoas. E isso é encantador, porque está em todo pequeno detalhe, é impressionante. O ser humano é realmente lindo, mesmo. Quando a gente observa esses pequenos detalhes, nossa, tanta coisa fica mais clara. A gente consegue compreender um pouco mais, pelo menos, sobre essas pessoas. Desde essas pequenas atitudes até as grandes escolhas e os movimentos da vida dessas pessoas. Bom, então como é que a gente vai fazer isso para praticar, né? E para perceber essas coisas? Eu vou pegar primeiro casos ficcionais, tá bom? Julieta, Romeu e Julieta, Julieta, por exemplo. Quando nós lemos esse trecho da história da Julieta, que nos é apresentado na obra, né? Nós vemos que ela quer ficar com o Romeu, certo? Ela vai lá ser rebelde da família, ela faz um monte de escolha na vida dela só para poder ficar com o Romeu. Bom, se você se lembrar, antes dela conhecer o Romeu, ela já queria viver um grande amor, né? Ela vai para o baile querendo uma outra pessoa, que o match na cabeça da Julieta, antes de conhecer o Romeu, era outro. Então, nós poderíamos dizer, talvez, que a frase espinhal da Julieta é viver um grande amor, ou viver uma história de amor, viver histórias de amor, né? Viver o amor verdadeiro. Todas as atitudes dela, a forma como ela direciona e vive a sua vida, tem esse motor propulsor profundo que vai guiar ela por todo o caminho. Para algumas pessoas, isso pode parecer bobo. Ah, o que ela quer viver um grande amor? Mas então, mas é. É genuíno e profundo. E às vezes é simples assim. Ah, mas isso é meio genérico, né, Ana? E tem a ver com a história dela, né? E depois, por exemplo, depois que ela tivesse o Romeu, será que ela faria o quê? Isso a gente nunca vai saber. Talvez ela pudesse, sei lá, desenvolver esse grande amor em outros caminhos da vida dela, com outros focos, na família, nos filhos, não sei, né? A gente nunca vai saber. Então, eu vou dar outros exemplos para vocês prestarem mais atenção. Super-heróis, por exemplo. Quando nós vemos assim por cima, eles todos estão querendo defender o mundo, matar os vilões. Nos últimos anos, esse tipo de personagem vem sendo retratado com mais tridimensionalidade, e ainda bem. Porque vai ficando cada vez mais claro como eles têm desejos profundos diferentes, mesmo exercendo profissões parecidas. O super-homem, por exemplo. Ah, o super-homem quer salvar o mundo, né? Tá. Ele às vezes tem que fazer isso, né? Porque os inimigos dele querem destruir o mundo. Mas ele, quando ele está sendo Clark Kent, ou quando são coisas menores na história dele, da vida inteira dele, o que mais temos de traços sobre qual pode ser o desejo profundo? Vamos lá? Ele veio de um outro planeta para um lugar onde ele é diferente e não se encaixa. Apesar da sua imagem ser humana, ele nunca se encaixa. Ele nunca será igual aos outros. Ele sempre é excluído. Isso, aliás, também é uma forma da gente obter dicas para encontrar o desejo profundo, essa espinha. Os nossos desafios na vida, o que se apresenta sempre para nós, as dificuldades e facilidades que nós temos, tudo isso está relacionado com o nosso propósito. Veja, ele não se encaixa e faz de tudo para ser aceito e ser tratado como um igual, mas ele nunca consegue, as pessoas nunca fazem isso com ele. Então, nós poderíamos dizer, talvez, que o desejo profundo, a frase espinhal do super-homem é ser aceito, se encaixar, pertencer. Todos esses poderiam ser válidos. Não existe uma ciência exata, tá bom, pessoal? Mas, no caso dos personagens, às vezes, o mais legal é que essa frase, no próprio discurso do personagem, foi colocada pelo autor. Por isso, o Meisner diz que o texto é a nossa maior bíblia de estudo de personagem. Lá, nós temos a fonte primordial de informações para extrairmos tudo o que a gente precisa para, assim, poder viver essa pessoa. Outro filme legal, aliás, de achar esse propósito, é um filme que é baseado em fatos reais. É um filme chamado Joy. Não sei se vocês assistiram. Jennifer Lawrence vive Joy, que é uma mulher, dentre outras coisas, criou um esfregão que evita o contato nosso com o pano, facilita e ajuda na limpeza. Ela cria esse esfregão um dia que ela vai limpar o chão e se machuca, corta a mão, né? Porque caiu um copo, enfim. E aí ela pensa, nossa, acho que as pessoas não precisam se cortar para limpar, enfim, ela tem essa ideia. Desde o começo do filme, a Joy é desafiada a ajudar e solucionar e facilitar a vida de todas as pessoas ao seu redor. Seja com problemas financeiros, seja com os parceiros, questões emocionais, os amigos, filhos, todo mundo. Essa mulher, com certeza, veio no mundo para ajudar e facilitar a vida das pessoas. A questão é que ela canalizou isso para criações, né? Criações que podem simplificar e ajudar a vida das pessoas. Eu estou sendo bem... Estou dando um exemplo bem simplificado, deixando isso meio básico. Porque, na verdade, é básico e simples. A gente, que às vezes, floreia um pouco mais. Lembrando, então, todas as ações desses personagens vão conter um traço desse desejo profundo. Posso dar mais um exemplo aqui, vamos lá. How to Get Away with Murder, Annalise Keaton, vivida pela Viola Davis, maravilhosa, é uma advogada. Aí você pensa, bom, advogada quer justiça? Pode ser. No caso dela, ela quer justiça, mas o que ela quer mesmo, como ela quer fazer essa justiça, por que que ela faz justiça, por que o tudo da vida dela? Ela cuida muito das pessoas, ela cuida de todas as pessoas ao seu redor, ela ferra com a própria vida para cuidar dos outros, para que os outros fiquem bem. E isso ela faz em todos os aspectos, então é interessante vocês pegarem mesmo séries, filmes e começarem a analisar e perceber que todas as atitudes da pessoa também tem a ver com esse desejo profundo. Aliás, para a construção dos personagens é muito bacana também. No jeito que a pessoa faz as coisas, é diferente uma pessoa que entrega uma água querendo cuidar de uma pessoa que entrega água só porque alguém pediu, né? São pequenas modificações e camadas que podem ser colocadas. Profissões, sonhos, objetivos são os caminhos para que a gente cumpra esses propósitos e não o propósito em si. Sim, o seu propósito pode, por exemplo, ser salvar vidas. E aí você escolhe uma profissão onde você literalmente faça isso. Mas sabe aquela pessoa, por exemplo, que você conhece, que não está numa profissão ligada à medicina, por exemplo? Mas é uma pessoa que quando alguém não está bem, ela sabe exatamente o que fazer para salvar a vida das outras pessoas, para curar, para ajudar as aflições dos outros. Tem também aquela pessoa que consegue dar conta de absolutamente tudo, faz ainda mais, tem sempre esse olhar cuidadoso com todos os outros à sua volta. Aquelas pessoas que, sei lá, não importa se é uma discussão de condomínio, uma briga entre crianças, uma questão social ou política grande, ela está sempre buscando a justiça. Aqueles que, sei lá, tentam trazer beleza ao mundo, dentro da sua própria casa, no jeito que ela se veste, em pequenos ajustes do mundo ao seu redor. Os que sempre ensinam, trazem conhecimento, instigam a busca pelo mesmo. Pessoas que precisam receber elogios o tempo todo, precisam ser reconhecidas, nem que seja, nossa, parabéns, você fez a sua cama. Tem também aqueles que adoram destruir tudo, tem um desejo profundo de destruir, de deixar, colocar para baixo todas as coisas. Isso também pode ser um desejo profundo. Tem aqueles que só querem controle e assim vai. Veja, os personagens, com esse único elemento, já podem ganhar muito mais profundidade em suas ações e atitudes. Então, bora lá para o desafio? Bora exercitar? Então, a minha proposta de hoje é: escolham personagens específicos em obras fictícias, façam esse exercício de análise, mas também vejam as pessoas ao seu redor. Às vezes, a gente está um pouco intoxicado pelos nossos sentimentos, por esse olhar contaminado de quem essa pessoa é. Isso dificulta um pouco. Aliás, as relações mais íntimas, em geral, elas são as mais difíceis da gente poder enxergar de verdade a pessoa que está ali no momento, na nossa frente. Porque, geralmente, a gente olha para as pessoas já condicionadas da forma que a gente quer que elas sejam, né? E quanto mais a gente for se abrindo e abrindo esse espaço em nós para esse distanciamento, mas que, na verdade, não é um distanciamento, é mais um olhar e uma escuta mais limpo, tudo vai ficando mais claro. Aliás, isso pode te ajudar nas suas relações, ter um pouco mais de empatia e um olhar generoso com o outro, que, assim como você, só está vivendo e sendo dentro da sua potência, do seu propósito, do seu desejo profundo, daquilo que nós viemos realizar nessa vida. E quando você descobrir, talvez, o seu, olha só, talvez você consiga reconhecer o ser humano lindo e incrível que você é e pode ser, e como é importante para o mundo ao seu redor, né, para a sua pequena história, pois esse legado é relevante para a grande história, que é a história do mundo em que vivemos. Então tá aí. Bora lá? Qual é o seu desejo profundo e como é que ele afeta e direciona a sua vida? Aliás, se você descobrir, se você tiver dúvidas, quiser compartilhar esse seu estudo, estamos sempre abertos. É sempre um prazer poder compartilhar e te ouvir. Esse foi mais um podcast da B2. Fique à vontade, mande seus comentários, feedbacks. É sempre um prazer poder compartilhar com você.